Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Que essa semana, que esse início de semana, seja acompanhado por uma das lindas experiências marianas do mundo, a Virgem do Rosário de Fátima. Hoje é o dia dela. Hoje Portugal está em festa. Se tiver alguém nos acompanhando de Portugal, nossa unidade, nosso carinho, essa festa tão linda que vocês ainda fazem para a Virgem Mãe de Deus. Pois é, iniciamos uma nova semana. E essa semana, vamos a semana inteira falar sobre discipulado. Vamos falar sobre missão, porque se Jesus vai assunto, nós temos que voltar ao cenáculo para ter a força necessária para assumir o que Jesus pediu que a gente tinha que assumir. Então essas reflexões até sexta-feira vão querer mexer com o teu ministério, com os teus talentos pessoais, com o teu chamado inicial e depois com os desígnios que Deus está te colocando e que muitas vezes você não está entendendo. Eu gosto muito que Dom Henrique dizia, ele não explica não, aquele jeito de Dom Henrique, ele fazia, ele não explica não, ele é sabido, ele sabe que a gente se perdia se ele explicasse tudo, então ele não explica não, mas ele vai dando o norte. E só pessoas sensíveis, fiéis, atentas, são capazes de ouvir os sinais. Por quê? Em um mundo tão barulhento externamente e o nosso mundo tão barulhento internamente, às vezes a voz do Espírito passa meio que desapercebida e a gente perde a sutileza elucidante de um Deus que fala nas pequenas coisas. Fala, se comunica, cuida, permanece fiel. Imagine a capacidade de que eu esteja num lugar sentindo uma dor muito forte, e Ana Paula Farias, que eu estou vendo aqui na minha frente agora, vem, olha para mim e senta do meu lado. Ela não pode mudar um centavo da minha dor. Ela não está nem sentindo a minha dor, que é um pouco diferente, que Deus sente todas as coisas, porque Ele é o único que prescruta o nosso interior. Mas é só para que o exemplo fique palpável. E ela fica ali. Ela não mudou a minha situação. Mas fui grato saber que ela não me deixou sozinha. Naquele momento ela ficou ali, sentadinha, do meu lado. Eu chorei, eu sofri de dor, eu tive que passar todo o processo. Mas é muito ruim passar os processos sós, né? E talvez seja aí que a gente está perdendo, né? Aí no lugar de realmente ser uma pessoa confiante, porque sabe como 2 e 2 é 4, sem nenhuma visão espiritual, que ele está aqui do seu lado. A gente fica refém de migalhas de sentimento dos outros. Refém das esmolas que os outros querem nos dar. Eu tenho certeza, ou que está me assistindo, ou que vai me assistir, tem muitas mães tristes hoje porque não recebeu a homenagem dos filhos que esperavam. Minha filha, a decisão de você ser mãe não depende do seu filho. Primeiro foi uma vocação que se assumiu com Deus. Depois, nada que você tenha feito ou vai fazer deve ser para que venha recompensa àquele que você fez. O que você der, dê por amor. Dê e esqueça. Porque o Senhor que vê o que está escondido, esse sim, te recompensará. Mas eu fiz tanto e ninguém viu. Então você queria era ser visto, né? Não era fazer. Você fez tanto? Parabéns. Deus fez. Porque tem mães, perdoe-me a sinceridade, que muitas vezes tem uma lista de cobranças. Eu fiz isso por você, eu fiz isso por você, eu deixei isso por você, eu me acabei por você, eu gastei dinheiro com você. Dá vontade do filho dizer assim, mas eu não perdi. Você fez, por que é isso? Se foi para apresentar a conta no final, não faça. Mas é porque eu mereço, merece. Não sei. Não sei. Merecimento é tão relativo, e eu não vou entrar nessa questão aqui, não, porque eu quero falar outra coisa hoje, mas eu sei que eu já escutei aqui, já veio um zapzinho meio choroso. É só uma dicasinha, desperta tu que dormes, para de pedir migalhas. Para de pedir migalhas. Não me deram a flor, não comeram comigo, não me ligaram, não me deram atenção. Por que tu não foste pra missa e o teu Deus tem o maior banquete pra dar a tu? Ora, por quê? Porque ele não tá no centro. Está no centro de outras coisas. Que Deus te baste, minhas filhas. Que Deus te baste. Né? E de filhas também, filhos lamuriosos. Ah, porque mamãe morreu. Morreu porque terminou a missão dela. Tchau, mamãe. A gente se encontra como irmão no céu, não mais como mãe. É esse sentimentalismo alimentado por música. Mamãe, 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 tu és a razão do meu... Para vender e dar dinheiro. Não, gente. O amor nos faz livres. Ah, porque minha mãe... Ai, como eu queria estar juntinho dela. Vá para a Eucaristia. Fique juntinho dela. Tem uma música de Patricinha que diz: filosofia não me trouxe felicidade, não me deu felicidade. Eu vou transformar, com licença poética, Padre Zezinho, não estou acabando com sua música. Melancolia não traz felicidade. Sai daí, palhacinha. Palhacinho. A alegria do Senhor é a nossa força. Força. E isso não é ausência de saudade nem de amor. É botar as coisas nos seus lugares. Até quando você vai ficar de chupeta na boca, correndo atrás de mamãe, de papai? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai ser adulto quando, hein? Corta esse cordão umbilical. Tá bom, vamos pro tema, que hoje o tema tá bom. Recado dado. Quem tiver ouvidos, que ouça. Sai dessa melancolia. Pois é, abre aqui, Francisco. Hoje eu quero falar do Evangelho. Não é, Elisa? Hein, Elisa? Eu vi você cantando e dançando, viu? Com as três amiguinhas. Eu vi. Solta um beijo pra vovô, Elisa. Solta. Duvido, Eldon. Eita, ó, chegou até na boca, eu sei. Pois é, gente. O texto hoje está em João 16, 29 a 32, 33. E eu hoje vou fazer daquela forma que eu faço, versículo por versículo, tá bom? Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus. Lembra que eu sempre faço a distinção? Ora, o evangelista fala para apóstolos, ora, o evangelista fala para saduceus, ora, o evangelista fala para fariseus, doutores da lei, sacerdotes. Ora, ele fala para discípulos. Aí a minha pergunta: tem discípulo aqui? Então, se tem discípulo, essa fala agora é para você. E a fala diz assim, ó, Jesus diz. Os discípulos disseram a Jesus, interpelando Jesus: eis que agora falas claramente, não usas mais figuras, agora sabemos que conheces tudo e que não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que viestes da parte de Deus. Padre, eu queria ser uma mosquinha para ver a cara de Jesus, os caras dizendo isso e Jesus olhando para a cara deles. Porque a colocação de Jesus depois é ótima. Como é que é a história? Vocês agora creem? Vocês vão todo mundo embora. Olha o que Jesus diz aí. Jesus respondeu: credes agora? Eis que vem a hora que já chegou em que dispersareis e cada um vai pro seu lado e vai me deixar só. Eu acho que essa cara é a mesma cara que ele faz com determinadas adorações que a gente faz. Vai na terça-feira da adoração, adora, ou vai lá, faz uma adoração, ou dá um testemunho. Quando chega em casa, descamba pra direita, pra esquerda, vai dar. Quando chega do trabalho, se desmantela todo. Gente, eu cada dia mais, Aline Nunes, tenho certeza da paciência de Jesus, viu? Agora nós cremos, Senhor. A mesma coisa de Pedro. Só para onde irei, só tu tem palavra de vida eterna. Não, não conheço esse cara, não. Basta as nossas vontades serem imperialistas, que Deus, se for para segundo plano, já é uma grande vantagem. A gente de comunidade vê gente que caminha por anos tão bonitinho. Olha, essas pessoas nos emocionam, né? Nos encanta. De repente, abre-se uma porta, o cabra pega o balde de leite, derrama de ladeira abaixo. Não fica caco sobre caco. Nesses anos de igreja, eu tenho 40 anos de caminhada aí, foi uma das coisas que eu mais vi, né? Pessoas jogar todas as promessas de Deus, todo o seu ministério, toda a sua vida, tudo que se produziu, todo o testemunho que você deu, que converteu pessoas, e aquela pessoa convertida olhar para você, você falou: eu entrei aqui por causa de fulano. O que fulano está fazendo agora? Vocês estão vendo o que é amor? Casa São José está vendo o que é amor. Casa São Mauro está vendo o que é amor. Amor é saber que vai embora. Amor é saber que vai dispersar. Amor é saber que está sendo traído dentro de casa e não deixa de amar. Amor é saber que você está trocando ele pelas suas vontades, que você não faz esforço nenhum. Aí é porque eu tô com um pedacinho da unha do meu dedo midinho quebrada, tá doendo. Hoje eu não vou rezar, não. Tá doendo. Eu, agora que passou, passei uma semana doente aqui. Muito doente. Com febre, com tudo. Pra comer, algumas vezes eu não desci, não. Mas pra rezar, não é Deus que precisa de mim. Sou eu que preciso de Deus. A minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja. Enquanto não for assim, você está brincando de casinha. Por isso que o diabo faz o que quer na sua vida. A carne tem que desejar a Deus e não ao mundo nem às coisas do mundo. A carne não tem que ter nenhum amor maior do que a Deus. É porque ela não consegue. Consegue, frouxo. Consegue. Se você não dominar sua carne, o demônio lhe domina. Se você não dominar sua carne, o demônio lhe domina. É porque eu sou assim mesmo, grosseiro. Não. Você é mal educado e gosta de ser mal educado. Você é egoísta e gosta de ser egoísta. Você é egocentrista e gosta de ser egocentrista. É por isso que qualquer coisa que bater realmente de frente com você, que você não gostar, você pega sua mala e vai embora. Eu já disse isso muitas vezes, mas agora acaba. Aí, quantas já vi com essa conversa? Ah, papai, 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 papai. Não tem que o papai deu um carão, meu amigo foi-se embora, nunca mais voltou. Papai. Papai. É moda, é? Não. Chamar de papai. Não me chama de papai se você não deixa eu ser seu pai. Né? Porque se você realmente me chama de pai espiritual, você vai entender que eu não posso só dizer coisas boas. Né? Eu tenho hora que eu vou ter que dizer coisas que você não está fazendo bem. E eu estou pontuando coisas, não você. O amor que eu tenho por você é o mesmo. Eu estou tratando fatos, não pessoas. Mas o mundo nos ensina que quando eu corrijo, quando você é corrigido, você está sendo a pessoa que não gosta de você. Não. Quem corrige, quem ama de verdade, corrige porque gosta. É ao contrário. Pensem nisso. Observar porque, para ir embora... É muito fácil. Sabe por que Jesus disse aqui, ó? Credes agora? Porque quando a gente vê um sinalzinho, eu vejo isso muito na comunidade. Quando há um milagre, quando há uma grande revelação, quando chega alguma coisa. Ah, meu Deus. Agora é Jesus, que Jesus é tremendo. Eu quero ver agora tremendo, faltando 10%. Como faltou, que a gente tem que trabalhar dobrado. Feito tapioca esse mês. Isso aqui é tremendo. Lembro de São Paulo. Aprendi a ser fiel e firme e feliz na fartura, como também na escassez. Ah, eu sou do Deus do oba-oba, da hora que tá bom. Sou Deus de enchei-vos, né? De retira anual. Olha, o primeiro sinal de que a fé não tem uma constância é o gráfico que eu vou vendo. Né? Pós e tira no ar. É só o começo. Tá demorando tanto esse começo. No meio do ano já começa as crises. Ai, não sei. Eu não aguento mais. Toma, supeta, toma. Amigos, sejam firmes e constantes na fé. Até a volta de nosso Senhor. Até a volta, constantes e firmes na fé. Até a volta de nosso Senhor. Aí, ó, acha pouco e termina a conversa aqui com eles. Rapaz, eu não tinha, não sabia onde botar a cara. Se eu fosse eles, não. Os cabas sem vergonha, ficaram tudo lá com a cara mexendo. Agora crede, mas vem a hora já chegou, que vós cessareis e cada um vai para o seu lado, cuidar da sua vida, preocupado com suas coisas, né? Com suas idolatrias, com suas paixões desordenadas. Vai me deixar só. Quantas vezes a gente deixa Jesus só? Mas eu não estou só. Maduro espiritualmente. Ou seja, abandonado por todos. Isaías diz, parecia um verme, nem gente parecia. mas eu não estou só. A carne sentindo desespero porque ele tinha visão espiritual, ele sabia o que ia acontecer naquelas 24 horas, a carne tremendo, há um problema os poros abrem, sai sangue, e o caba com coragem olha e diz, mas não se faça a vontade disso aqui não, faça a sua, maduro, e tá vendo que maduro não é idade? Tem gente que diz, ah, quando eu ficar mais velho, eu vou ficar maduro, não, só ficar velho. Maduro é a pessoa que está decidido a andar como um adulto. Jesus tinha 33 anos. Jesus, quando fala no templo que cala todos os sumos sacerdotes, tinha 12 anos. Maduro é uma pessoa decidida a não viver de infantilidades. Tirando as muletas humanas, psíquicas e abusivas que muitas vezes foram colocadas até sobre nós. Maduro. Não estarei só. Meu pai está comigo. Quantas vezes você vai ter que dizer isso até se convencer que você não está só? Ele está aí do teu lado, Duda. Está aí do teu lado, Bruno Amar. Está aí do teu lado, Maria da Guia. Ele está contigo, Maria. Ele está. É você que não está vendo, porque está olhando para outros lugares. Perdendo o privilégio de ser um agradecido porque tem Deus ao seu lado. É por isso que você tem tanta dificuldade de amar o irmão. Porque o seu processo é humano. Então o outro é um estorvo na sua vida. Você não tem um irmão para dividir uma vida espiritual. Você tem uma pessoa para aturar. Ai, viver com o irmão, você é um saco. Ele não faz assim, não faz assim. Porque você quer serviçais ao seu lado que lhe atendam. Mas eu não estou só, meu pai está comigo. E ele fez a conversa dizendo: digo-vos estas coisas para que tenhas paz. Eu estou dizendo todas essas coisas a vocês para que vocês tenham paz em Jesus Cristo. Para que vocês não se deixem engolir pelas tempestades, para que vocês não sucumbam aos vales da prova da morte, para que vocês não vivam a amargura dessa angústia incessante do coração humano, para que vocês não se percam nas alienações dos sentimentos parentais, mas que maduramente você tenha seguranças que os olhos não veem, que o corpo não sente, mas a fé não é crer naquilo que se vê, é crer naquilo que não se vê, mas se espera, porque ele foi, você acredita ou não acredita na palavra dele, foi e disse que vai voltar para colher o que é seu, mas não nos deixaria órfão, e que havia consolo nas almas que andam em sintonia com ele, porque onde há luz não há trevas, e quem vive no amor pertence ao amor. Eu acho que eu vou morrer falando as mesmas coisas, né? Mas nunca vamos poder dizer que eu não disse, que eu não alertei. Cuidado que a gente não caia nos perigos hedônicos, né? Hedonismo é uma heresia que surgiu na igreja no tempo de Agostinho. De a gente achar que é com o nosso entendimento. Então você vai fazendo a live, você vai estudando a palavra, você vai lendo livros, vai fazendo curso, e você sabe muito, mas não põe nada em prática. Numa letra que você estuda, que você anota, você bota aqui dentro. Não existe nada que você coloque no seu intelecto que sirva de algema para aprisionar seu Hulk aí dentro. É que ele não sai, não. Mas à medida que você vai botando a algema nele, ele tora, você bota de novo, ele tora, você bota de novo. Até que o bichinho vai ficando mais manso. Jesus está dizendo isso a mim e a você hoje para que você tenha paz. Pare de viver tão refém de sentimentos gangorreais. Não sei nem se essa palavra existe. Achei legal. Rimou. Viver de gangorra, né? É uma coisa louca. Gangorreais. Olha. A Aurélia se remexeu no túmulo agora. No mundo, a vez de ter tribulação. Afirmação seguinte. Eu estou te avisando que vocês vão fazer isso. Mas eu estou avisando que você tenha paz, que eu não deixo de te amar, porque no mundo você vai ter tribulação. Não desanime. Olha como a Aline está toda desanimada assim. Não desanime. Elas virão. Eu gosto muito de uma tradução bíblica, que não gosto de muita coisa dessa tradução, mas dessa expressão eu gosto. Tende ânimo novo. Porque coragem é uma palavra tão impactante que às vezes eu nem capto ela. Ânimo é porque uma das coisas que eu mais vejo na comunidade, não estou falando para outras comunidades, estou falando para a nossa, é o desânimo. É a história do retiro anual e depois. Né? Um desânimo, o ânimo vai ficando. Aí Jesus olha para você, ó, que tá olhando para mim agora, você, tenha ânimo novo. Pá, 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 acorda! Acorda que o céu não é perto, não, acorda! Preocupações, tribulações, basta um dia. Você renasce com um novo amanhecer. Bora! Ânimo novo, porque ele fez esse processo. Um dia após dia. E venceu. E ele disse que nós vamos ficar à direita dele. Você crer ou não crer nisso? A questão é essa. Volta sempre à questão do crer. Falta fé, irmãos. Porque é muito impalpável todos esses elementos empíricos que eu estou falando aqui. Impalpável. E é aí que você vê os grandes santos fora da curva. Que eles seguiram. O sangue dando no meio da canela. E eles seguiram. Seguiram. E aí? Não dá mais pra voltar não, irmãos. Faça essa pergunta à sua consciência no início dessa semana hoje. De que time eu sou? Hein, Magda? Hein, Ana Paula? Hein, Nied? Hein, Bruno Rocha? Hein, Glória? Hein, Anuska? Hein, Cláudia? De que time eu sou, Luar? Maria Madalena, Rosa, Luciano, que tem. Eu sou daqueles que vão deixar ele? De que tem, meu sonho? Eu vou até o fim. Não importa como. Barco em alto mar se afoga, morre. Ah, mas o povo, a cidade, a minha vidinha. favor. Pare de dizer que é por conta dos outros, que é por conta da vida, que é por conta das situações. Se está ruim, é por conta de você. Única e exclusivamente de você. Que não percebeu que ele está do seu lado. E ele é a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo no coração. Uma semana abençoada em Cristo Jesus. Shalom!